Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando um podcast pra vocês.
Precisa,
toda
sim, de preparação, meu anjo. Você não dá pra você fazer missão no Japão se você não fala mal português.
Se você não quiser sentar-se à mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar uma manhã. Eu tenho uma ótima notícia. Próximo.
Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sente-se à Mesa. Hoje a gente está com um convidado especial, vamos fazer algumas perguntas. E se apresente, convidado.
Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Marcos, sou pastor, tenho 25 anos. Sou casado, tenho uma filha já com 1 ano e 7 meses. E sou muito feliz com a graça de Deus.
Você é carioca?
Eu sou lusopolitano.
Meu Deus, sotaque fortíssimo. Tem uma aqui na casa que eu moro, tem duas cariocas. E aí quando tá conversando eu com elas, e aí as pessoas olham assim e falam, vocês três são cariocas? Eu falei, não, eu sou de Manaus. Manaus, sotaque é muito parecido. Falando, ah, tchau. Enfim, quando o Douglas me passou seu contato, né? Aí eu pensei, vamos entrevistar um pastor e tal. Aí eu falei, ué, mas do nada entrevistar um pastor? Ele não, tu tá entendendo, ele tem a nossa idade. Eu falei, meu Deus.
Não, tem que falar com ele pra ele parar e me chamar de senhor. Porque não tem como eu ser senhor com a mesma idade dele.
Ai, não, só que ele me falou primeiro um dia antes, assim, nem lembro quando foi. E aí, pra mim, tava normal, né? Só que até então eu não tinha entendido o porquê. Tinha que ter um porquê do nada entrevistar um pastor, né? Aí depois que ele me falou, não, ele tem a nossa idade. Eu falei, não, agora sim. Mudou o contexto.
É super da hora.
Porque querendo... Só um minuto, peraí. De nada. Sempre tem alguém pra atrapalhar meus áudios. E aí, quando ele falou, que eu entendi, né? Querendo ou não, já muda muita coisa. Porque, o quê? Eu tenho 24 anos. E eu fico, meu Deus do céu, tem um pastor com 25. Ou ele andou demais. Ou é ok o tempo de Deus na vida dele. Ou eu tô andando muito devagar. Querendo ou não, surge esse sentimento, né? E aí eu tava falando pra um amigo meu que mora aqui comigo. E aí eu falei, você acredita que eu vou entrevistar um pastor? Aí ele, que massa. Eu falei, não, ele tem a tua idade. Ele, rapaz, minha idade. E eu não sei, com certeza não é a primeira vez que tu se depara com as pessoas surpresas com a tua idade e do fato de tu ser pastor já. Mas...
Não, isso é... Assim, a cara de espanto das pessoas é notória.
Já
é
teve.
Até algo que incomoda.
Ah, imagina.
Ah, não, com certeza. Isso é algo até que incomoda, sabe?
Uhum.
Antes do ser ordenado ao pastoreio, eu era presbítero, e presbítero ainda é pior. Porque presbítero você leva aquela ideia dos anciões da igreja.
Aham. Uhum.
Como é que eu vou ser ancião de barbotinha? Fui ter barba agora.
Mas, quais foram as coisas que tu ouviu, assim? Ah, mas tem 25 anos, você nem experiência, alguma coisa assim do gênero já?
Assim, qual a maior dificuldade que eu já enfrentei? É o antes de abrir a boca pra falar. Entendeu? Você chega nos ambientes, ninguém fala, porque você tem um cargo, então ninguém tem coragem de falar.
Uhum.
Mas te olham atravessado até você abrir a boca. Aí quando você abre a boca e tem um pouco de conhecimento, aí você cativa as pessoas.
Uhum.
Isso acontece muito. É, de chegar à igreja, porque aqui, eu não sei se a congregação de vocês é assim, mas a nossa é mais assembleiana. Então, assim, vai uma igreja, tu é convidado a sentar no altar. Entendeu? Como honra aos pastores, normal. Então, quem é evangelista, presbítero, pastor, senta na tribuna.
Uhum.
Então, você chega lá, foi ordenado ao pastor, tinha 24, você entra na igreja. Aí a pessoa de público fala, quero chamar o pastor fulano de tal para sentar aqui. E a igreja fica, como assim?
Uhum.
Como assim? Ele é pastor?
Uhum.
Entendeu? Mas, assim,
né?
Nunca...
Esse susto.
É, teve uma vez que eu estava conversando na igreja com um pastor, eu era diácono na época, um pastor já uns 35, 40 anos mais ou menos, ele disse assim, para se formar um bom pastor hoje em dia, não, pastor não, ele disse diácono, para se formar um bom diácono hoje, eu não dou menos de, de no mínimo 8 a 15 anos. Eu falei, tô frito. Diácono é de 8 a 15 anos. Uhum. Quando eu tiver 50, talvez, quem sabe.
É, mas eu imagino mesmo. É porque foi o que eu falei, né? Querendo ou não, é uma coisa automática no nosso pensamento. Falo, ué, como assim? 25? Mas 25 não era pra agora, ele tá começando a evangelizar. Mas na verdade, eu acho que envolve muito o tempo de Deus. Ou então até mesmo a igreja que você tá. Porque, por exemplo, lá não na minha igreja, né? Porque eu não sou mais da igreja de Manaus. Mas ali na igreja de Manaus, que eu e o Douglas a gente participa, não é dessa forma. Então, querendo ou não, eu acho que é de congregação para congregação, que tem seu jeito de...
Ah, não,
as regras,
querendo
ou não, as regras.
Envolve muita coisa.
Não pode tampar o sol com a peneira, existe sim. Mas não julgo. Eu acho interessantíssimo quando eu olho e falo, não, gente, capaz que isso aconteceu. Não por. Não aquele sentimento ruim, mas aquele sentimento de que tem pessoas da minha idade que estão fazendo coisas que em outro lugar só iriam fazer com 50 anos. Então, querendo ou não, dá um impulso diferente pra gente, né?
Eu costumo dizer que eu e minha esposa, a gente meio que foi lançado no fogo por Deus. Não no fogo do inferno, mas no fogo que aprimora. No fogo que aprimora. Quando eu me converti, minha esposa, a gente recebeu uma profecia no monte. A gente buscava, a gente ia no monte para orar e uma vez um profeta, ele veio na nossa direção e disse, olha, eu vejo vocês pastoreando muito novos. Ele ainda teve a ousadia de lançar uma data. Ele falou, olha, antes dos 25 anos, eu vejo vocês dois como pastores.
Uhum.
Aí depois seguiu a profecia. E é engraçado como as coisas se conectaram para que a profecia se cumprisse.
Uhum.
Foi, assim, algo extraordinário. Porque eu me lembro de estar no quarto orando, chorando, falando com Deus. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo o que ele ia fazer para que isso acontecesse.
Uhum.
Então, é como eu falei nas perguntas que o Douglas me mandou. Tudo foi gerado na oração.
Uhum.
Entendeu? Tudo foi gerado na oração. Até, como é que eu posso explicar? Até a forma do que Deus fez para poder construir esse caráter foi tudo debaixo de muita oração.
Uhum.
Porque eu vou falar para você... É muito difícil. Muito difícil. Porque para ser pastor, não tem como ser gerado um pastor dentro de uma sala de aula.
Sim.
Você não consegue, você tem que estar no meio da labuta.
Uhum.
É vendo tudo acontecendo, é Deus te inserir em situações onde você nunca vai... Assim, não tem como, você não consegue nem, às vezes, fazer missões. Você vai para missões, às vezes você não passa... O que eu já passei, ou passa pior.
Uhum.
Mas tem lugares que não passa. Por exemplo, eu lembro de... Aí sim, né? Aí introduz a minha liderança. Eu e a minha liderança, a gente ia até bocas de droga e parar o baile para evangelizar e falar com eles que Jesus estava voltando e que eles precisavam se consertar.
Uhum.
Então, situações assim para uma pessoa antes de 25 anos, no mundo de hoje, é muito complicado.
Uhum.
Porque as pessoas na minha idade estão procurando uma base de estudo, uma faculdade, para lá na frente desfrutarem de tudo que estão fazendo agora e não ser pastor.
Uhum.
Entende?
Sim, tu falou essa frase agora, eu conversando com um amigo, e ele, hoje em dia, ele está numa luta de... Luta dele mesmo, sozinho, que ele criou, né? Mas tudo bem. De que... Deus já chamou ele, mas ele não quer largar as coisas boas, que ele, boas entre aspas, né? Não quer largar a vida dele de agora, porque ele não vai ser feliz, né? Numa vida dentro de igreja e tal. Eu falei, então, eu sou feliz, né? Mas cada um tem o seu conceito de felicidade. Daí ele fica falando, Não, mas você não tá entendendo. Para me virar pastor, eu vou ter que parar de ouvir minhas músicas. Vou ter que, sabe, umas dificuldades que eu olho e falo, gente, mas é uma música só. Uns problemas que não é problema.
Entendeu? Ah, sim.
Mas só que
na verdade,
é o desejo dele de não, mas na minha
idade. De não, é.
Ele tem 25, né? E aí ele fala, não, minha idade agora é de curtir mesmo, de ir pra festa. Eu falei, ué, então tá, não. Por que que tá doendo então, já que quando acontece alguma coisa, Deus fala contigo e tu sente que Deus tá te cortando aos poucos desse mundo, então pra que que tá doendo? Então vai logo, vem pra cá, para de sentir dor. Ele fala, não, mas, ah, então para, chega. Não fica nesse mimimi, ou é ou não é. Mas querendo, é engraçado assim, né, o lado de... Ele sabe que Deus está chamando, ele sabe que Deus quer alguma coisa com ele, e ele fica, não, mas essa vida aqui, essa é a minha idade é essa, e é isso que eu quero. Fico, é, então...
Você sabe que é muito difícil, você sabe que é muito difícil, depois que você constrói uma vida, largar tudo por Jesus, é muito complicado.
Sim, uh-huh.
Eu dou graças a Deus, porque quando Jesus me apanhou, quando ele me pegou, eu, graças a Deus, não tinha construído nada.
Uhum.
Então, eu não tive que fazer muito esforço para ter uma nova vida. Uhum. Aí, é por isso que você vai ver várias vezes Jesus dizendo para os discípulos, aqueles que amarem mais essa vida do que a mim, não são dignos de mim.
Uhum.
Aí ele diz, se for necessário, vocês vão ter que largar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor a mim. E se não fizerem isso, não serão dignos.
Depois que tu, até mesmo... A pessoa, em relação aos desejos, às coisas que esse mundo mostra pra gente, tem gente que já tem uma fraqueza para aquilo, mas aí eu fico pensando, eu, por exemplo, eu também, eu não tenho dificuldades em relação a festa, bebida, essas coisas, nunca tive. Mas, em compensação, quando eu foco numa coisa, eu foco mesmo. Eu tô trabalhando aqui em Curitiba, por exemplo. E aí, às vezes, eu me deparo e falo, gente, como é difícil abrir mão desse emprego aqui para fazer tal coisa.
Pois é, então, é exatamente.
Eu acho que tudo que a gente bota nossos olhos e foca naquilo, a gente, né, vai se apegar de alguma forma ou outra, e é quando a gente vê, tá, eu tô amando mais então o meu emprego do que é a Deus. Então, peraí, tá errado. Deus
não é tão
tirando esse emprego de mim, aí eu quero ver.
E não é tão difícil.
Não
uma
é
coisa
mesmo.
Que eu gosto de dizer, não é tão difícil você se acorrentar a esse mundo.
Uhum.
Não é. As pessoas acham que é difícil porque depois que você se aproxima de Deus ou a graça de Deus ela é tão assim, estonteante que você vai se apaixonar por ele e não vai se amarrar ao mundo. Mentira. Mentira. É muito fácil você se aprisionar a um relacionamento que não vem da parte de Deus,
uhum.
a um emprego que vai te afastar do Senhor. Eu me lembro de, durante o percurso, ter que tomar atitudes que as pessoas ficaram de queixo caído, por exemplo. Uhum. Teve uma época que eu fui demitido, eu com a minha esposa, recém-casado, eu precisava trabalhar, aí surgiu uma proposta para mim de trabalhar das 4 horas da tarde até meia-noite no restaurante. Só que os horários mais tarde, de 4 à meia-noite, pegava na quinta, sexta, sábado e domingo. E eu folgava segunda, então eu ia perder o meu culto de sexta, ia perder o meu culto de domingo, então eu não ia ter comunhão com a igreja.
Uhum.
Eu fiz 6 dias nesse trabalho, porque eu precisava muito do dinheiro, recebi, coloquei umas coisinhas em casa, né, dei aquela respirada, e quando eu recebi a proposta de ficar direto, eu recusei.
Uhum.
Eu recusei e esperei no Senhor. Aí eu te pergunto, eu poderia ter ficado? Era pecado ficar? Não, mas com certeza eu atrasaria o propósito.
Sim. Eu tava... Tô olhando aqui pra... A gente tá falando sobre isso, mas eu tô vendo aquele teu vídeo que tu postou no Insta dos 5 maneiras de se decepcionar com seu pastor, né? Aí, mas eu só tô olhando, eu não ouvi ainda o vídeo, mas eu tô me perguntando aqui quais são essas 5 maneiras de se decepcionar com seu pastor.
Ah, muito simples. É porque a gente cria... tem uma mensagem minha que eu até preguei na época da que a gente não tava com a igreja aberta, por causa da pandemia, preguei ela online. É simples, as pessoas fazem do pastor o seu guru.
Uhum.
Por muitos anos, a igreja, ela não lê a palavra, não busca a Deus. Elas olham para os pastores como, não vou dizer coach, mas aquelas pessoas que resolvem seus problemas.
Gênio da lâmpada.
Exato. E você olha que elas terceirizam o relacionamento delas com Deus. Lembra de Moisés quando ele está diante do monte, onde o povo, acho que é Êxodo 20, depois de receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e eles veem o movimento de Deus ali naquele lugar e eles rejeitam e falam: não, Moisés, não deixe que Deus fale conosco. Fale tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos.
Uhum.
Exatamente isso, porque ter um relacionamento com Deus demanda esforço, tempo, demanda muitas coisas, e você não quer. Na maioria das vezes as pessoas não querem isso. Uhum. Elas querem viver a vida delas, e quando tem um problema, chama o pastor. Não, meu pastor resolve. Afinal, meu pastor tem igreja para isso. Ele
e de
tem
fato,
que orar por
os pastores estão se colocando também nessa posição
isso,
de carregar
o erro não é
da outra
exato.
Pessoa.
Exatamente. O erro não é só das pessoas de criar um guru, mas os pastores têm a mania de amarrar as pessoas neles.
E acham que,
não
deixa
elas livres.
Agora, se eu não fizer agora, vai embora, vai atrás de outro. Acaba virando
quantas vezes
de comércio, né?
Exato. Quantas vezes eu preguei e mandei as pessoas embora da igreja. Eu falei assim: gente, some daqui, não tem nada pra vocês aqui. Se vocês não querem se aprofundar na palavra de Deus, se vocês não querem amar Deus, vão embora, vão curtir o mundo, vão pra vida. Eu não vou mentir pra vocês. Se não quer ficar aqui, se não quer servir ao Senhor, se não quer ler a Bíblia, se não quer buscar Ele, vão embora, a vida lá fora. Pelo menos vocês vão fazer alguma coisa. Ficar aqui e não fazer nada pra Deus. E não ir pro mundo e também não fazer nada, vocês vão jogar a vida fora.
Sim.
E maneiras de decepcionar o pastor, porque eu acabei dando uma volta e só falei uma. É isso, é criar um guru para si, achar que o pastor tem que estar 100% disponível para ele. Coisas que eu acho que é um absurdo, porque um pastor tem família, um pastor tem trabalho, no meu caso eu trabalho, não dependo da igreja, graças a Deus. Achar que o pastor não tem vida, que a vida do pastor é fazer tudo que aquelas pessoas querem. Enfim, são algumas coisinhas.
Sim. E, não, e mesmo se você viver em prol da igreja, não significa que você vai poder e vai ter que ajudar aquelas pessoas. Eu acho que mais importa você ensinar o caminho do que fazer o caminho para a pessoa.
Exato.
Então, e é o que... Acho que não só como pastor, mas líderes, líder de célula, ou até mesmo eu, às vezes, como amiga, me pego fazendo coisas assim, de ao invés de ensinar o caminho para a pessoa e passar como ela vai construir aquilo, eu pego e faço o caminho que a pessoa, ela mesma deveria fazer. Então, se eu pelo menos eu vejo, não só comigo, mas é muito fácil a gente tomar a dor da pessoa para ela ficar bem. Então, imagine como no patamar de pastor, que querendo ou não, só de você ser pastor, já, a gente já liga ao quê? A cuidado, que é o mínimo.
Exato.
Já é tudo, cuidar. Só que, infelizmente, eu já tive muito esse sentimento de, nossa, mas ele nem veio aqui em casa não ver como é que a gente tava. Aí minha mãe olhava assim e falou, né, eu acho que é porque ele tem uma casa também pra cuidar.
Graças a Deus ela é madura pra falar isso.
Sim,
sabe uma coisa que eu assim, eu também nunca tive isso. A gente também teve pouco isso, assim, no início da nossa caminhada, da vida da minha esposa. Eu acho isso interessante porque se hoje eu tenho um caráter um pouco mais forte, eu agradeço a isso, a não ter sido assistido tão de perto,
uhum.
a não ter tido assim 100% da atenção dos pastores. E isso foi bom. Se eu hoje tenho um relacionamento com Deus forte, é porque isso foi bom. Se isso foi bom, eu preciso ajudar as pessoas a terem isso também.
Sim.
A resolver os problemas delas com Deus. E isso é uma luta muito grande, porque às vezes você cai naquela de... Olha, você não é um bom pastor, porque você, se você fosse um bom pastor, você daria sua vida pelas ovelhas. E eu gosto de... Eu sou chato com relação ao ensino bíblico, porque o texto não fala sobre isso. O texto, hora nenhuma, chama as pessoas que cuidam de outras de um bom pastor. O texto fala que Jesus é o bom pastor, porque ele foi o único que deu a vida pelas ovelhas. Então, quando a gente não tem essa maturidade de alinhar e entender o que está escrito de verdade, a gente se põe no lugar de Cristo. Aí você vê pastores se suicidando.
Uhum.
Entendeu? Porque toma para si responsabilidades que Deus não deu.
Sim, verdade.
Entendeu? O nosso cuidado, a nossa tarefa, eu vejo a nossa tarefa como pastor, é ajudar o povo a ser maduro no Senhor. É, eu acho que a principal meta de um pastor é ajudar o povo a ser maduro no Senhor.
Sim.
Eu acho que é isso.
Olhar para a cruz antes de olhar para
isso. Exato. É, minha esposa, ela costuma dizer que nós somos o acesso das pessoas a Cristo. Cristo é o acesso a Deus.
Uhum.
Então, sem nós, as pessoas não conseguem conhecer Jesus. Precisa da gente.
Sim.
Mas nós somos só o acesso. Não é para ficar agarrado na gente. É, olha só, eu vou te mostrar o caminho, você segue ali e vai embora. Ali vai dar certinho a pessoa que você precisa conhecer. Você mostra o caminho, a pessoa vai e você fica olhando de longe. Se ela der um mole, desviar para um lado ou para o outro, você corre atrás e fala, não, o caminho é esse aqui, continua por aqui,
sim,
vai dar certo.
Uhum.
Eu vejo dessa forma.
Vai muito também da... É, pelo menos, no começo eu tinha esse pensamento, depois... A minha mãe, desde quando entrou ali na igreja, ela segue com o mesmo pastor até hoje. E aí eu vejo que eles são muito presentes em relação... Ah, vai ter um aniversário aqui em casa. Eles estão lá. Ah, vai ter... Eles estão lá. Ah, eles estão lá. E aí teve um dia que eu falei pra minha mãe assim, eu falei, ah, mãe, dá bem, né, que a gente tem os pastores, assim, presentes. E aí ela falou, Kathleen, eles estão aqui quando a gente chama. Quando a gente não chama, eles não vêm. E aí eu falei assim, mas aí a senhora só chama pra festa, né? Quando acontece alguma coisa ruim, a senhora não chama eles, eu não entendo. Aí ela falou, porque pra festa a gente junta todo mundo, pra problema a gente tem que correr pra Deus. E aí eu falei, menina, faz um livro com essa frase aí, porque tá bom, não é? Mas aí no final, e minha mãe, eu pelo menos aprendi muito isso com ela, né? E ela sempre fazia isso, acontecia alguma coisa, ela corria para Deus, quando Deus dava um direcionamento ou alguma coisa que ela não entendia, e aí ela ia pedir ajuda. E aí eu falei, mãe, mas isso não é muito orgulho, isso não é muito ser muito autossuficiente de não, eu só preciso de Deus. E ela nunca me respondia isso, mas eu ficava, tinha essa pergunta dentro de mim, eu falei, gente, não é ser muito autossuficiente, porque Deus também colocou eles ali para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas aí eu acho que é porque ela já chegou também num grau de tipo, não, eu consigo. Tem coisas que eu consigo sozinha, tem coisas que eu preciso de alguém ali pra segurar a minha mão. Eu acho isso que isso é uma maturidade, uma sabedoria, um discernimento que a gente, quanto mais
rápido
a gente aprendeu, eu acho que é melhor.
Exato. É, quer ver? Analisa comigo o seguinte pensamento. Olha, se uma criança... Ela é recém-nascida, ela precisa de todo o cuidado do mundo.
Uhum.
Se ela tem 7 anos e já sabe fazer alguma coisa, você cuida dela menos. Conforme ela vai crescendo até chegar à idade adulta, você cuida menos.
É.
Então, você sempre vai cuidar daquele que é mais fraco.
É.
Entendeu? Então, se você é maduro, você vai conseguir viver de uma forma mais distante do pastor. Eu não digo de inimizade, eu digo distante de você conseguir vencer suas batalhas sozinho, e quando houver a necessidade, aí sim, você corre pra ele e fala, ó, preciso de ajuda nessa área. Tem gente que nem entende o problema, já chega, pastor, eu preciso, não, qual é o teu problema? Não sei, é porque
nem
eu tava assim,
né?
Então, exato, não consegue nem entender o que tá passando, pra chegar no pastor e falar, ah, minha situação é essa, eu preciso da ajuda do senhor, entendeu? E assim, consegui resolver.
Quantas pessoas a gente não conversa, até eu mesmo já fui muito assim, de chegar e nem entender o que estava acontecendo, já correr para alguém, né? Eu falava, não,
exato,
calma, deixa.
E quando
eu
e
entender,
quando, quer ver,
tá,
quer ver como é que a gente bate muito a cabeça? Por exemplo, Deus coloca a gente numa situação querendo nos ensinar algo. Vamos supor que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Aí ele vai e nos coloca numa situação difícil, onde a gente tem que passar. Se a gente já pegar aquela situação e levar pra alguém pra nos ajudar, a gente não vai aprender o que Deus quer.
É, tem que ter o discernimento, né? Do que. Do
a gente, vai, a gente vai selecionar aquilo ali, a gente vai conseguir resolver, mas não vai entender o que Deus queria.
Eu acho que no fundo, tudo que acontece, de alguma forma ou de outra, vai ser para um aprendizado. Vai ser para cooperar para o bem. Então, depende.
Ué, quer ver? Olha Pedro. Quando Pedro nega Jesus, antes de Pedro negar Jesus, Jesus havia falado com ele que o diabo pediu para peneirá-lo. Aí Jesus falou assim, e eu deixei. Uhum. Só que eu roguei ao Pai para tua fé não desfalecer. Jesus estava dizendo, eu roguei para que você não se desviasse, mas eu deixei, você vai passar. E quando Pedro nega Cristo e ele vai chorar amargamente, ele está sozinho.
Uhum.
Paulo, quando encontra Jesus e fica cego, Paulo fica sozinho. Cego durante 3 dias e 3 noites, sozinho. Entendeu?
Uhum. Eu acho que todo mundo precisa desse dessa pausa sozinho, né?
As pessoas mais íntimas de Deus, as pessoas mais íntimas de Deus precisam estar com ele sozinho.
Uhum.
Só olha a Bíblia toda. Elias, na caverna, Moisés foi pro deserto, Samuel ficou um tempo com ele sozinho. Foi Samuel, dentro do templo, aprendeu a ouvir a voz de Deus sozinho.
Sim.
Ele não entendeu, mas ele ouviu.
Eu vejo que um do problema do ser humano é que a gente é muito extremista. É 0,80, 8,80. Nunca é meio. Porque a gente é treinado a resolver as coisas sozinho. Só que aí também isso gera na gente o negócio de também não vou pedir mais ajuda de ninguém.
Isso também é ruim.
Ou então pede ajuda demais. Então, a gente também precisa desse, não sei, de um ensinamento ou de muita intimidade com o Espírito Santo para ele começar a ir moldando a gente em relações que ou pede muita ajuda ou não pede ajuda nenhuma. Ou fica muito tempo sozinho ou fica tempo com muita gente. E ainda, eu fico imaginando para pastor. Pastor, nunca, quando está na rua, nunca está sozinho. Quando chega numa igreja para falar alguma coisa, para ministrar alguma coisa, sempre vai ter alguém ali no pé, sempre vai ter alguém ali, não, vamos conversar, você pode orar por mim? Mas é saber o momento de estar só e o momento de ter pessoas ao lado. Acho que é a sabedoria do ser humano mesmo, de saber, não, isso aqui, você, por exemplo, tem sua esposa, mas eu tenho certeza que tem coisas que você até mesmo, não, eu primeiro aqui, eu e Deus. Depois eu, Deus e a minha esposa.
Exato. Tem coisas que a gente tem que viver com Deus. Sabe uma coisa que me deixa indignado? É você. Parece que o povo tá meio surdo, não sei o que tá acontecendo. Você termina de pregar, você ora, você faz tudo ali durante a pregação, termina o culto e a pessoa te procura falando assim, pastor, ora por mim. Não faz sentido, porque eu acabei de pregar. Entende? Eu acabei de orar, eu falei assim, gente, quem tiver com problema, precisa de oração, a gente vai orar pela sua vida. Você ora, aí termina, a pessoa tem como você orar. Tipo assim, quer uma oração especial, não faz sentido. Uhum. Isso tudo causa uma sobrecarga muito absurda e as pessoas não conseguem entender. Por isso que a gente precisa ensinar a amar, também a corrigir.
Uhum.
Entendeu? Eu disser pra pessoa assim, olha, querido, eu já orei, eu posso ungir, eu posso orar por você, mas se você não buscar a Deus, você não vai resolver o seu problema, não vai ser uma oração minha que vai resolver. Eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor pela sua vida. Mas você precisa ter a sua responsabilidade como igreja. E tirar a responsabilidade da igreja, do povo, é matar o pastor.
Sim.
Entendeu?
Tem que normalizar isso. Tem que ser normal o pastor falar, minha filha, você tem que orar também, não é só eu.
Tem
que se tornar normal, porque geralmente eu já ouvi muita gente falando, eu pedi pro pastor orar, pra mim, você acredita que ele falou que eu tenho que orar? Eu falei, eu acredito, né? Não?
Não, e eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa disso.
Não, gente, eu já saí da igreja por causa de uma situação que aconteceu, que hoje em dia eu fico olhando, gente, será que isso acontecesse hoje de novamente comigo? Eu sairia da igreja novamente? Porque eu lembro que na época que eu saí, eu falei, não, eu saí por causa dela. E o pessoal, e Deus? Eu falei, não, Deus tá comigo. Falava, Deus tá comigo. Falei, ah, mas tu saiu por causa do homem. Falei, mas também olha o que ele fez. E aí hoje eu olho pra essa situação e eu falo, meu Deus, como é que pode eu ter feito um negócio desse? Mas é que a gente, eu já não julguei, mas eu sempre ficava tentando entender, gente, por que, que as pessoas saem da igreja por causa das pessoas? E eu não tinha tido uma experiência.
Porque não tem raiz,
exatamente.
Não tem raiz com Deus.
Uhum. Né? E aí eu ficava, gente, não... e eu achava que eu tava com Deus. Eu falava, tava com Deus nada. Que eu preferi sair do que estar lá dentro, então não tava com Deus também não. Mas é muito... Eu tive que ter a experiência de passar por isso para poder saber onde é que eu estava alicerçada, saber onde é que eu estava de fato com as minhas raízes, como você falou. E eu percebi
que... E você sabe que... E você sabe que Deus, o próprio Deus, ainda te faz você ter uma experiência ruim com o seu pastor para te provocar, a te mostrar para não virar idolatria?
Ah, capaz.
Deus faz. Deus faz decepcionar, porque a gente cria. Ah, poxa, pelo amor de Deus, quem não acha um pastor assim, caraca, o pastor é top, esse pastor é muito legal. Olha como ele prega, olha como ele fala, homem cheio de Deus, cheio da unção. Então a gente começa a botar o cara no pedestal. Aí Deus vai e faz a gente se decepcionar. Aí a gente vai, cai do cavalinho. E começa a ficar com raiva e Deus fala, tá vendo, é só homem, é homem, é homem como você. A Bíblia é tão perfeita que ela fala de Elias, vai falar assim, Elias era homem como nós, sujeito a falhas. Por quê? Não cabe idolatria para ser humano, todo homem. Eu tenho um vídeo também, depois desse que você falou, 5 maneiras de se frustrar, tem um outro, tem o de desonrar e o de se frustrar com o seu pastor. Tem dois. E o de se frustrar é exatamente isso, quando você idolatra.
A gente você só se cria expectativas. Coloca expectativa numa coisa que não era pra colocar. E quando a gente
exatamente.
Coloca expectativa, a nós mesmos que estamos que tá me ajudando aquilo. A outra pessoa nem sabe que você sonha tão alto com ela, assim. E ela tá na luta ali junto. Óbvio que a gente entende que... quer dizer, eu não entendo, né? Mas eu vejo dessa forma... Que o pastor, querendo ou não, requer mais responsabilidade. Requer mais coisas do que o outro membro da igreja normal. Isso é óbvio que é. Mas ele não deixa de ser um ser humano. Ele não
Exato.
Deixa de ter falhas. Ele não deixa de ser um ser humano. É só isso. Tem mais responsabilidade? E... Tem. Tem que ter mais postura? Óbvio. Tem que. Mas continua sendo. Mas o, é bem, bem difícil não
ter julgamento. Eu fico... não tem como. Eu vejo assim o pastoreio como algo. Algo certo. Eu vejo que as pessoas têm o seu chamado e eu vejo que Deus o chama o pastor para cuidar através da palavra. E eu estava até conversando com minha esposa essa semana e eu vejo também que é um erro muito grande que nós, como pastores, cometemos, que é. Ter uma influência muito grande na vida das pessoas.
Uhum.
Eu tenho pedido a Deus para ter menos influência, porque nós somos humanos, e como humanos nós erramos, e nós podemos falar coisas que não vêm de Deus. Às vezes é uma forma que nós olhamos, é um jeito que nós pensamos, e aí a gente fala uma coisa que não é bíblica, porque a gente não se preocupa tanto em olhar a Bíblia para falar para alguém alguma coisa, que acha que é pouco, sabe? Ah, isso aqui dá pra me dar essa dica aqui. Aí você dá uma dica que não é bíblica e pode destruir a vida de uma pessoa.
Sim.
Até nisso é poderoso, até nisso é perigoso, né? A vida de um pastor. Ser pastor é muito difícil. Muito difícil. Então eu tenho dito com a minha esposa o seguinte, eu vou tentar ser um pastor onde o aconselhamento será bíblico, o ensino será bíblico, a ajuda será bíblica, e eu também não vou fugir do bíblico para a minha vida. Eu vou ir até onde a Bíblia manda eu ir. Porque senão, o fim disso vai ser a morte, vai ser o cansaço, vai ser a fadiga.
Sim, imagina.
Entende?
Uhum. E agora só mudando de assunto rapidinho. Não mudando muito, né? Mas você é pastor, casado já, né? E tem um filho?
Sim.
Uma filha?
Tem uma filhinha. Uma filha de 1 ano e 7 meses.
Ah, tá. Daí, como
chama
é
que... Kathleen.
Capaz.
Kathleen Alves Panquistor.
Meu Deus, esse meu nome, eu não aguento mais aqui em Curitiba, é lotado. Lá em Manaus, quando eu morei lá, sei lá, 7 anos, 8 anos, era, eu só conhecia eu mesma e mais uma Kathleen. Uhum. Aqui, só em uns meses que eu tô aqui, um mês não, um ano que eu tô aqui, conheci umas 10 Kathleen. Eu falei, não, gente, chega, troca o meu nome, que eu não aguento mais, enjoei do meu próprio nome.
Mas, é, aqui onde a gente mora também é difícil. Confesso, eu conheço só uma.
Não, e o meu não é só Kathleen, mas é Kathleen Lohana. Aí eu achava que o meu era o único, não conheci mais uma Kathleen Lohana um dia desse. Eu falei, pronto. Minha mãe divulgou meu nome pro mundo e estão copiando.
É, o meu sobrenome é só minha família que tem.
Eu tava tentando ler aqui, é Pankestor?
Pankestor.
Isso. Eu pensei que tu tinha escrito errado. Eu pensei que fosse Antônio, não. Alguma coisa, pastor.
Não.
Mas, enfim, como que é pra ti hoje, como, né, o homem da família, deixar tudo em ordem, ou pelo menos tentar deixar em ordem ali a parte ministerial, ser pastor, ser pai, ser marido, ser filho, ser... todas essas coisas em uma só com 25 anos, vale ressaltar.
Uma coisa que eu percebi é que não dá para você ter duas vidas. Por exemplo, a vida de ministério e uma vida secular, digamos assim. É, não tem como eu desvencilhar o Antônio Marcos pastor do Antônio Marcos marido, do Antônio Marcos pai, do Antônio Marcos amigo. Não tem como. Porque o cristianismo, o evangelho, não te deixa, não te permite ter essa vida dupla. Então, o que facilita é, basta você ser a mesma pessoa que você é em cima de um púlpito dentro da sua casa.
Uhum.
Entendeu? Facilita muito. Seja você mesmo, seja você. Porque o caráter cristão é um caráter que muda tudo ao teu redor. Você vira uma nova pessoa. Então, não tem como eu ser um cristão que faz negócios como ímpio e ser um pastor que prega a palavra como cristão.
Uhum.
Não tem como. Então, você vai ser um cristão no seu trabalho, você vai ser um cristão no púlpito, você vai ser um cristão dirigindo o seu carro, você vai ser um cristão como pai, você vai ser um cristão como marido, e assim você consegue viver tranquilamente.
Resumindo.
Entendeu? Você não tem muito. Seja um crente, pô.
Vai ser.
Seja crente, seja um cristão verdadeiro, seja um filho de Deus genuíno, só isso.
Uhum.
De dificuldade. Quando a gente faz essa divisão, aí sim, por quê? Porque você precisa botar uma máscara. Quando você vai trabalhar, por causa do seu trabalho, você bota uma máscara que é pra você ser bem recebido ali. Então você tá ali com a sua máscara bonitinho. Saiu dali, você vai entrar em um outro ambiente, você troca a máscara. Só que isso é ridículo. Entendeu? Isso mata a pessoa, não tem como.
Uma hora também não vai ter mais máscara.
Não vai ter, sem condição. Isso sim é horrível.
Não,
isso é horrível.
Hora,
e eu não gosto também do fato de você ser uma pessoa que esconde as coisas. Não, eu sou bem direto. Eu falo assim, olha, eu sou ser humano. Na minha veia ainda passa sangue. Não é óleo ungido, não é óleo de unção. Entendeu? Não sou anjo, não sou querubim. Não sou nada disso, sou ser humano. Posso um dia acordar estressado... por causa das situações da vida, e pecar. É horrível, é? Pensar nisso é terrível? Com certeza. Por isso que eu oro todos os dias pedindo a Deus a capacidade para lidar com isso. Mas pode acontecer? Pode. Então, o que eu tento falar para as pessoas é, eu sou uma pessoa que precisa todos os dias ser mudada pelo Espírito Santo e minha vida é uma luta diária. Mas eu tento ser o melhor de mim todos os dias.
Sim. E se tu pudesse, eu te mandei tu já, olha o desrespeito, se tu pudesse deixar assim, uma palavra, um conselho de quem tá caminhando e sabe de onde veio, sabe por que veio, sabe quem que tá te levando para onde você tá indo, para as pessoas, e as pessoas assim, pra deixar mais, diminuir o grupo pros jovens, né? Que pelo menos já receberam uma palavra de, ó, você, vejo você sendo um pastor, vejo você pastoreando, vejo você cuidando. Para essas pessoas que já receberam esse chamado, já receberam esse oi de Deus em relação ao ministério, o que, que você diria para a gente que quer ir para o caminho que você já está?
Na verdade, o que eu começo a dizer é para não almejar coisas que Deus não falou. Todo mundo que recebeu uma palavra de Deus, até ouviu o seu podcast, o primeiro episódio,
de missões, né? Missionário.
Achei muito legal.
Ah,
o que me deixa preocupado com a nossa geração é que as pessoas não fazem nada com aquilo que recebem.
Uhum.
E Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Tudo que Deus faz vai fazer cooperar para acontecer aquilo que um dia ele liberou sobre a tua vida.
Uhum.
Então, o que o ser humano, filho de Deus, que recebeu uma palavra, precisa fazer? Ir de encontro àquilo que Deus falou. Nós precisamos ir de encontro. Se Deus falou que eu vou ser um pastor, o que um pastor faz? Começa a se interessar por isso. Começa a ter o desejo de buscar aquilo ali com intensidade. Eu me lembro que quando Deus falou que eu ia ser um pastor, eu comecei a ouvir muita pregação, eu comecei a ler a Bíblia com muita intensidade, eu comecei a escrever muito, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer, eu comecei a cuidar das pessoas. Eu me lembro de um amigo que morava do lado da minha casa, eu chamava ele para orar, e ele estava mal, assim, não conseguia se levantar, e eu orava por ele, ministrava a palavra, mandava mensagem, e ele vinha até a mim, não era aquele cara chato. A gente conversava, e ele vinha até a mim. E hoje, a gente, por causa da vida, ele está em um lado, eu estou no outro, ele vira e mexe, ele manda mensagem para mim dizendo que hoje ele já está liderando jovens, ele já está cuidando da igreja onde ele está, ele já está fazendo vários eventos à frente. Então, o que a gente precisa fazer é ir de encontro àquilo que Deus falou. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus, que terra? Como é que eu vou sair daqui se o Senhor não me deu a terra? Não tem nem o GPS para onde eu devo ir.
Uhum.
Só sai. O negócio é sair. Começa a fazer alguma coisa. Começa a fazer. Isso, dá o primeiro passo. Ah, mas não tem chão, mas pisa. Se Deus vê que tu tá descendo demais, que não tem chão para tu pisar, ele vai e bota o chão. E você começa a caminhar. Deus, ele responde respostas. Deus falou uma coisa, ele vai esperar uma resposta para aquilo ali. Deus está te levantar como alguém assim, assim, assado. Dá uma resposta para isso. Você respondeu, ele vai te dar outra resposta. Começar a iluminar o caminho, para no final você entender o que Deus quer. Quando Paulo, ele se converte, Jesus fala com Paulo que ele ia ser um ministro dos gentios. Mas quando você lê em Atos, Paulo, no início do ministério, quando ele chega em Corinto, quando ele chega em Atenas, quando ele chega em Roma, ele não estava preocupado com o gentio, ele ainda estava pregando para os sacerdotes e para os líderes judaicos. E ele só apanhava, só se dava mal. Só que chega um momento que ele fala, cansei, eu vou me dedicar aos gentios. Aí o ministério dele explodiu. Porque era o que Deus tinha chamado ele para fazer. Embora ele estava aos pés de Gamaliel, ele tinha que cuidar dos gentios.
E
eu vejo a nossa...
Né, por causa dos estudos que ele tem.
Pois é, e eu vejo a nossa geração que ela não quer nada. Não quer fazer nada. Só fica esperando. Não, Deus falou que vai fazer.
Eu lembro de uma frase muito fixa que eu falei várias vezes naquele podcast. Falei, gente, você quer ir pra África, mas nem inglês você fala.
Sim, eu ouvi. Exatamente.
Como que vai fazer isso? Não tem... Não, lá eu me viro no embromejo. Que embromejo, minha gente? Vamos atrás de um conhecimento de base.
E sabe que esse negócio que você falou é tão legal que tem outras pessoas que dizem assim, que ainda piora. Que fala assim, não, mas se Deus quiser, ele faz. Entendeu? Não, se Deus realmente falou que eu vou ser um missionário na África, ele vai dar os
convites. Vou acordar falando inglês.
Vai me botar lá, exatamente. Gente, eu vou estar falando inglês fluente, perfeito, sem gastar um minuto
de estudo. Tem experiências aí de gente que aconteceu, né? Eu não vou, né, ser... Não, só que não aconteceu comigo. Eu tive que ir atrás do caro pelas aulas, tive que, né, perder a vergonha de falar inglês. Por quê? Porque
e nem,
tenho um sonho, eu tenho
Deus nunca prometeu.
E primeiro, né?
Isso.
Ele falou o país. O que eu tinha que fazer para chegar lá, eu que lute. Mas...
E tu sabe que isso é bom. Você, por exemplo, Deus te deu o país, Deus falou que você vai. E você se interessa fazendo um curso de inglês para entrar naquele país. Deus olha para isso e fala, poxa, ela entendeu. Ela tá querendo fazer parte daquilo que eu dei para ela. Entendeu? Isso é que Deus olha. É isso que Deus olha. Moisés sobe... até a presença de Deus, Deus fala, olha, eu constrói o tabernáculo exatamente como você vê. Então ele desce e fala, Deus, eu quero, mas eu não faço ideia de como eu vou fazer esse desejo. Aí ele fala, não se preocupa não, que eu vou botar o meu espírito sobre os homens e eles vão fazer exatamente como você viu. Esse interesse em querer fazer aquilo que Deus fez, agrada demais o coração do Senhor. Porque isso é fé.
Tem que dar o passo. Independentemente de onde, como, não tem. Alguma coisa tem que ser feita para ele. Não é que ele não sabe o que está no nosso coração, mas é que tem que fazer. Vai ficar parada, esperando em Deus, deitado. Não vai acontecer.
Isso não é ter fé.
Não.
Isso não é ter fé. Ter fé é você olhar e falar, Deus falou, é possível. Ué, eu te falar que eu nunca gostei de estudar. Eu odiava estudar. Odiava. Nunca repeti, mas eu odiava estudar. Livro, meu primeiro livro que eu li foi a Bíblia Sagrada. Depois eu desemboquei ali um monte de livro. Mas o primeiro livro que eu li na vida foi a Bíblia.
Uhum.
Só li depois que eu me converti. Aí Deus vem com um dossiê, senta comigo e fala assim, filhão, o teu chamado é ensinar a minha igreja de uma forma simples aquilo que está na Bíblia. Tanto é que o que eu falo, meu lema é pregando a palavra como está escrito. É a Bíblia. Eu não vou me aprofundar em teologia. É a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Aí eu olho para Deus e falo, tá bom, mas sabe que eu nunca gostei de estudar. Como é que tu me chama para estudar?
Uhum.
Não faz sentido nenhum.
Uhum.
Aí é que a gente vai entender que o Deus que chama é o Deus que...
Que capacita.
Que capacita.
É. Enfim. É isso. Acho que a gente já tá uma hora aqui. O Douglas vai ter que editar isso. Vai com certeza vai cortar algumas coisas. Porque uma hora de podcast é capaz do... capaz do pessoal... Chegar em 10
minutos.
Chega, meu Deus.
41 minutos.
Não tá tão grande assim, tá?
Não tá.
Normalzinho.
Tá, não. Aquele seu deu uma hora, não foi? Primeiro episódio?
Não, deu uns 40 minutos também, mais ou menos. Mas, não, e o engraçado é que às vezes eu gravo uns de 40 e quando vai ver tem um lá embaixo de 13. 13 minutos. Não,
é só um alívio, né?
Deu 37 minutos esse Não Seja um Missionário. Mas não dá quando a gente tá com outra pessoa. Todos os meus grandes, assim, de 40 minutos, é porque eu tô com outra pessoa conversando. Eu sozinho eu falo 30 minutos, 15 minutos.
Sabe que eu tô numa crise tremenda com esse negócio de gravar vídeo e gravar podcast? Porque não faz sentido pregar por uma câmera.
Ah. É verdade.
Me embola minha mente. Eu falo, cara, eu tô falando pra parede. Eu sei que alguém vai ouvir. Eu sei que o poder da palavra chega, mas não faz sentido na minha mente. Faz sentido eu estar falando com alguém.
Às vezes eu fico falando, pai, as pessoas não me dão um feedback. Eu não sei se o que eu tô falando tá servindo.
É.
Eu não sei o que eu tô falando. As pessoas estão melhorando, eu tô piorando a vida das pessoas. Eu não sei de nada. Eu só sei que o pessoal tá ouvindo, mas ninguém chega pra mim e tá, ó. Chega sim, chegam, né? Falam
é
alguma coisa, né? Aí fico, tá, mas e aí? Eu só tô plantando, eu não sei qual vai ser os frutos. Então,
Igual, eu ouvi o seu podcast, mas eu só tô te falando agora. E eu ouvi foi semana passada.
Uhum.
Entendeu? Você nem sabia.
Não, e o primeiro ainda.
É isso que acontece.
Primeiro,
exatamente,
3 meses atrás.
É exatamente isso que acontece.
Exatamente. Eu faço que plantar sem saber o que vai... Qual fruto que vai dar? Não tem como saber, mas o que eu sei é que eu tô plantando. Uma hora vai estar aí, só não vou saber disso.
Quando eu fico assim um pouco pensativo nessas coisas, sempre vem alguém assim bem desconhecido e manda uma mensagem dizendo que aconteceu algo profundo com ela por causa daquele conteúdo, aquilo ali me anima de novo, entendeu?
Uhum.
Até agora... Eu vou até falar aqui de uma vez. Eu escrevi um livro, já vários livros, mas o último que eu escrevi é o Sacrifício a Mamon, que é um livro sobre dízimos e ofertas, que é para sanar de vez a dúvida do povo nessa área. Eu vou até mandar para você, assim que acabar esse podcast, como presente.
Obrigada.
Mandei pro Douglas, vou mandar para você também. E eu tenho feedback muito bom desse livro. A pessoa que leu até mandou, falou que tava chorando 2 dias seguidos. copiosamente. Falou, eu tô muito emocionada, só Deus na minha vida. E é um livro de dízimo e oferta.
Uhum.
Como é que a pessoa arrancou lágrimas dali? Eu não faço ideia. Mas Deus é bom.
Fez alguma coisa.
Deus, alguma coisa ele fez, certeza absoluta.
Não, eu acho que foi o episódio do... Ai, eu não vou ler. Acho que foi do Subindo a Serra, que eu falo sobre o tempo e tal, como que a gente corre muito para um foco que a gente nem tem foco. E só que eu gravei aquilo muito livre de... Era só o que estava mesmo acontecendo comigo naquele dia. Sim. E aí, no outro dia, uma menina que eu não sei até hoje o nome dela, não sei como que ela tem o meu WhatsApp. E aí ela falou, Kevin, eu tava ouvindo teu podcast, gravando no áudio. Ela, eu tava ouvindo teu podcast... E eu acho que, realmente, a gente tá correndo muito contra nada. E começou a chorar. Aí eu, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E chorando. Eu falei, podia chorar, não tem áudio, né? Não podia ficar gravando áudio ali chorando. E ela não falou mais nada. Aí eu não respondi, esperei ela se recompor, porque eu sabia que uma hora ela ia responder, né? E aí ela falou, não, eu só quero te agradecer, porque eu tava correndo pra algo que eu não sabia nem pra onde eu tava correndo. E o título é esse, Subindo a Serra. E ela falou, eu tava subindo a serra, pra um lugar tão alto, que eu acho que a única coisa que eu ia fazer quando chegasse lá no alto era me jogar.
Meu Deus. Então, acho que resumindo tudo, é isso. Tá vendo? Você decidiu fazer algo dentro de algo que você um dia te falou. O resultado tá aí que você nem viu, nem conhece a pessoa.
Gente, até hoje eu não sei.
É o que falta pra gente.
Eu tinha o nome salvo lá e eu perguntava, falei, tá, mas de onde tu me conhece? Ela falava tanta coisa, eu não falava de onde era.
Eu falava
tudo bem, não importa, eu não quero saber. Fazer o bem sem olhar.
O que importa é que Deus alcançou. Exato, isso é lindo, isso não tem preço. Isso não tem preço.
Mas enfim, de novo, esse... foi o nosso episódio de hoje com o pastor Antônio Panquestor. É assim?
Isso
Antônio.
Antônio Panquestor.
Muito obrigada.
Posso, assim, te interrompendo, assim, mil perdões, se o Douglas me tirar. Eu queria só deixar um versículo. Eu queria deixar um versículo, posso?
Pode.
Pra finalizar. Hebreus 13, versículos 7 e 8 só. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só isso.
13, 7 a 9?
Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8.
Ah, tá. 7 e 8. Vou colocar no textinho que a gente coloca lá de baixo. Mas amém. Muito obrigada, Antônio. Cadê? Pastor Antônio.
Por senhor, esse... né? Por favor.
Ao Douglas. Muito obrigada pelo senhor estar aqui comigo. Que horror. Pois é, muito obrigada. Eu acho que quando a gente vai falando, vai fluindo, acaba...
Ah, é tão bom falar da Bíblia.
Sim, não é nem mais a gente, não é o que a gente sabe, é o que Deus mesmo está ali falando através da gente.
Verdade.
Então, eu espero muito que muitas pessoas sejam alcançadas e comecem a olhar para os seus líderes e para os seus pastores de uma forma de, sim, realmente, ele é meu pastor. Mas eu também tenho um pastor que acima dele, ele sim está comigo ali todo momento e com ele eu
glória
não vou me puxar, né?
Glória a Deus.
Mas muito obrigada. Deus abençoe sua família, seu ministério.
Eu que agradeço.
Com meu nome. Ela vai ser muito abençoada por esse nome.
Com certeza vai.
Mas muito obrigada. Vamos conversando e manda o livro pra mim, né?
Daí, claro, com certeza.
Vê com a tua esposa também. Vai que a gente grave, eu e ela, pra assuntos de mulheres.
Ah, vai gostar muito de.
Aí,
esposa.
Tá, e você fala com ela e a gente vai marcando. Tudo bem?
Com certeza. Pra mim foi um prazer imenso ter conhecido vocês.
Tá bom, eu que agradeço. Obrigada,
tá,
viu? Até uma próxima.
Nada, eu que agradeço.
É isso.
Tchau, gente. Fique com Deus.